mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bom dia, família querida. Olha o cachorrinho fofo passando aqui na rua. Chuva de bênçãos pra vocês, meus filhos maravilhosos.
Oxe, manhã, não precisa falar pra rua toda, não. Vamos criar um grupo.
Promoção Manhinha merece estar conectada a Shopping Piedade. Até 23 de maio, a cada R$250 em compras, você concorre a 6 smartphones. São sorteios aos sábados com 2 celulares por sorteio.
Shopping Piedade.
Consulte lojas participantes nos regulamentos do site. Promoções autorizadas pela SPA.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compras de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra suas chances de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e, além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com Corra prêmios incríveis.
Confira as ofertas do Forte Supermercados. É para sair de carrinho cheio. Crian Cracker Pilar Premium, pacote 350 gramas, R$3,99. Café Santa Clara Tradicional Vácuo, pacote 250 gramas, R$14,99. Ketchup Sádio Tradicional Pet, 380 gramas, R$5,29. Coxa Maurícia Bandeja Congelado, 1 quilo, R$12,99. Baixe nosso aplicativo Sou Mais Forte e venha economizar de verdade. Forte Supermercados, sempre perto de você.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Da alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Atenção! Está começando o Portal Esfera no Rádio.
www para o seu rádio.
Notícia, informação
e muita história pra contar.
Começa aí, vai!
Portal Esfera no Rádio. Oxi!
Portal Esfera no Rádio.
www.portalesfera.com.br. O seu portal de notícias está no ar, aqui na Itapuã FM 97.5. Oxi!
Esfera do rádio, entrevista com entretenimento.
Doze horas, 2 minutos aqui na sua Itapuã FM. Começa agora o seu portal Esfera no Rádio, seu programa de todos os dias, de segunda a sexta, sem sair de cena. E pra você que achava que não ia acontecer, sinto muito, mas aconteceu. Eu sou Luiz Ganem, você pode participar conosco a partir de agora pelo 98258-9750. Ou também ligar para mim pelo 3245-9750. Deixa eu dar meu bom dia primeiro à minha colega aqui de bancada, Lorena Bonfim. Tudo bem com você?
Bom dia, Luiz Gana, e bom dia, ouvinte do Portal Esfera no Rádio. Tudo ótimo comigo.
Como foi de final de semana?
Foi bom, saí no sábado, treinei, corri.
Parabéns, você não fez mais do que sua obrigação. Vamos de notícia?
Vamos. Tem uma polêmica.
Polêmica?
Uhum. Uma cidade aqui próxima.
Daquela da vinheta?
Daquela, mais ou menos.
Polêmica.
Você conhece Formosa do Rio Preto?
Formosa do Rio Preto? Não. Onde fica isso?
Fica próximo aqui da Bahia. Fica aqui na Bahia, próximo.
Fica próximo da Bahia, Bahia seria ótimo.
Seria ótimo. Fica aqui na Bahia. Você conhece o cantor Natanzinho Lima?
Natanzinho Lima. É Natan?
Não, Natanzinho Lima, o menor.
Ah, o Natan maior, é?
É, Natan.
Um é o diminuto.
Natan é maior que Natanzinho Lima.
Qual que bebe?
Os dois.
Qual que saiu bêbado do palco outro dia com...
Natanzinho Lima.
Pronto, então eu já sei quem é esse cara.
Já sabe quem é. Eu ia tocar nessa cidade.
Ia tocar?
Ia tocar, mas o Ministério Público...
Como é o nome da cidade?
Formosa do Rio Preto.
Tem o nome do alcaide, do prefeito ou da prefeita?
Tenho, Neo.
Neo?
Conhecido como Neo.
Neo?
Isso.
Deixa eu ver a cara de Neo aí.
Deixa eu botar aqui pra você ver no off, né?
No off aqui, rapaz.
Mas a matéria tá lá completa.
Dois jornalistas de política aqui junto comigo, Raul e Aguilar.
Aí eu já cheguei.
Johnny com... do Classe Política, e agora é realmente em off.
Em off.
No off não pode mais não, porque esse site existe, mas...
Pera,
agora o nome é outro.
Então eles estão sabendo, né, dessa...
Tá, os caras aqui sabem tudo, os caras sabem antes da gente.
Uhum.
Ah, conheço.
Conhece muito bem?
Conheço muito bem. Conheço. Prefeito Nel, sim, rapaz. O que é que tem o prefeito Nel?
O Ministério Público recomendou a suspensão imediata do contrato dele com o show de Natanzinho Lima, afirmando que o valor está acima do valor que o cantor
cobra. Está acima da média que o cantor compra.
Que o cantor cobra. Ixi. Em outras cidades.
E já foi acatado pelo
Já foi acatado, porém ainda está esperando justificativa da gestão municipal sobre por que o valor está maior do que o...
Olha, se o prefeito Nel de Formosa do Rio Preto quiser se manifestar, os microfones do portal Esfera no Rádio estão à disposição para que ele possa entrar a qualquer tempo. Está sendo feito, inclusive, aqui essa apuração foi feita e o Ministério Público solicitou o cancelamento do show de Natanzinho Lima, porque o preço está um pouco acima do normal. Mas acho que é a distância, né? É muito longe, Formosa.
É assim, 200 mil reais de...
É, mas cabe, né? Um jatinho é caro.
Então deve ser.
O horário, o jatinho vai ter que descer em Barreiras, e não sei em que cidade desce, mas eu acho que é caro.
Então, a redação do Portal Esfera está apurando. A gente, inclusive, estamos esperando uma justificativa da gestão municipal para colocar lá no portal. Quem também quiser ver a foto do prefeito, corre lá no portalesfera.com.br, que na matéria tem a foto dele.
É, o prefeito é conhecido. Olha lá, ó. Rapaz, pessoal, não é fraco não, olha.
É.
Antes da gente, botou antes da gente. Tô dizendo que classe política é brincadeira. Olha, vídeos de Morro de São Paulo são contestados por secretário de turismo. Essa aqui também merece.
Merece.
Vídeos que mostram o Morro de São Paulo com pouco movimento durante o feriado do trabalhador na última sexta-feira repercutiram nas redes sociais e levantaram dúvidas sobre uma possível queda de fluxo turístico em um dos destinos mais procurados da Bahia, que exibem praias e ruas com baixa circulação. Melhor, as imagens que exibem praias e ruas com baixa circulação contrastam com o histórico de alta ocupação em feriados prolongados. Eu quero, inclusive, viu, meu amigo prefeito, ex-deputado estadual pelo PMDB, lá daquela, da Assembleia Legislativa da Bahia, eu vou deixar aqui à disposição para Ildécio, se ele quiser entrar em contato com a gente, a assessoria dele, para poder falar sobre isso. Os microfones do Portal Esfera no Rádio estão à disposição. A repercussão, o secretário de Cairu, Cláudio Brito, contestou a interpretação de esvaziamento e disse que o destino, que reflete uma dinâmica do destino. Não, Cláudio, sinceridade, viu? Não é uma dinâmica do destino, não. Eu vou, inclusive, o Portal Esfera deve dar uma chegada a Morro de São Paulo, porque, além disso, ainda continua sendo cobrada da população uma taxa absurda. A população habitante da localidade tem pago uma taxa absurda para entrar e para sair. São denúncias que o Portal Esfera tem recebido com justificativas que não condizem com o que está acontecendo. Então, Cláudio Brito, secretário de Turismo de Cairu, também, se quiser entrar em contato aqui, 3245-9750, em contato com o Portal Esfera, aqui no Portal Esfera no Rádio. Os microfones da rádio estão à disposição. Vamos continuar mais de notícia?
Vamos.
Cabe mais uma.
O Tribunal Regional Eleitoral ampliou o horário de atendimento para regularização do título de eleitor. O prazo vai só até quarta-feira, dia 6, e o horário de funcionamento agora está das 8 da manhã às 6 da tarde. A matéria completa está lá no portal, inclusive os documentos que devem ser levados para regularizar o título de eleitor.
Olha, tem uma notícia aqui que fala que o deputado Eduardo Alencar segue internado, mas já deixou a unidade de terapia intensiva e apresenta boa evolução no quadro de saúde. Ele tem uma síndrome, a condição de cardíaca reversível. E aqui eu quero deixar meu abraço ao deputado Eduardo Alencar, não somente a ele, como a seus familiares, em particular minha amiga Fernanda Alencar, grande amiga. Que Deus abençoe seu pai aí, que tudo saia, que tudo se reverta por completo, o que a gente deixa aqui pra você. Mais notícia?
Tem mais uma, ou quer que bater um papo?
Depender, a gente corta ou mantém.
O governo da Bahia abriu inscrição para um processo seletivo com 40 vagas temporárias.
Não.
Então, só indo lá no portal para saber quais as vagas e onde e como fazer a inscrição, né?
Eu vou falar uma notícia aqui que vai, a notícia que vai impactar em muito na Bahia nesse momento, porque eu acho que é importantíssima essa notícia, viu, meu amigo Johnny? O Bahia arrancou o empate na hora certa. O Bahia é o Bahia. É sério, é sério. Quem falar do Bahia, quem não pode falar do Bahia, porque o Bahia, na hora certa, foi lá e arrancou o empate. Fábio Mota disse que eu não entendo de futebol, não. O presidente do Vitória. O Vitória goleou o Coritiba e o Bahia empatou com o São Paulo. Então, botar o hino aqui pra gente ficar com mais emoção. Daqui a pouco o Valdir manda mensagem pra mim: alô, Luiz Gane, é Valdir, Valdir, um abraço pra você, Luiz Gane. Abraço pra você, Valdir. Nosso Bahia invencível tá em que lugar na tabela?
Sexto lugar.
Sexto lugar, né? E o Vitória?
O Vitória eu não sei. É, não,
ninguém sabe, é porque não interessa, né? Tá em último,
não,
né?
Não, ó, deixa eu olhar aqui rápido.
Tá em último? Fábio Malta, Vitória tá em último, viu? Tirar esse gol aqui. Vamos lá, vamos.
Vitória é o nono colocado.
É o nono colocado? É, tá quase em último. Nono colocado pra nono pra último é um tapa.
Rapaz.
É um tapa. Então, aqui pra conversar conosco já dois dos grandes jornalistas dessa nova safra do jornalismo político da Bahia. Eu estou falando do meu amigo Raul Aguilar e do meu amigo John. John, seu sobrenome eu nunca sei, rapaz. Qual é seu sobrenome?
Boa tarde, Gani. Boa tarde, Lorena.
Ligue só o seu microfone. Aí.
Boa tarde, Gani. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, ouvinte da Itapuã FM, Jones Almeida.
Jones
seu amigo,
Almeida.
Mais conhecido como seu amigo.
Mais conhecido como Classe Política e Raul Aguilar. Eu não vou me meter a falar porque para você, porque é novidade, a gente deixa a pessoa falar. Hoje, Raul Aguilar, bom dia.
Bom dia, Luiz Gunnen, nossa querida Lorena Bonfim. Hoje eu sou repórter do Política ao Ponto.
Política ao
Ponto. 5 anos de Off News. Fiz a transição e hoje estou no Política ao Ponto.
Tá feliz?
Tô feliz. É um momento importante da carreira, né?
Esse momento demorou, chegou na hora certa?
Na hora certa, né? Tudo no tempo de Deus, nosso nobre Gunnen.
Na hora certa.
Você que mais que ninguém conhece esses
transições. Rapaz, você sabe que até chegar a gente sofre. Depois que chega, tudo é fácil. Olha, se você quiser mandar sua mensagem pra gente, vamos falar sobre política. Vamos falar sobre, ó, Nilma tá mandando beijos pra você, saudade Lorena. Valdir do Lobato já tá aqui se pronunciando. Vamos falar se pronunciando, não fala igual a Lorena, pronunciando, não é pronunciando. Vamos falar sobre política estadual 2026. Você sabe que aquela assembleia, pra vocês que cobrem, vocês que encontram veículo de comunicação, tem uma ascendência muito maior dentro dessa área política. A Assembleia ali é um poço, uma efervescência de informações. Então a pergunta, talvez meio capciosa, mas talvez validada, que você responda ou não: se a eleição fosse hoje, quem estaria eleito governador do estado da Bahia?
Johnny, está com você a bola?
Pode iniciar, Raul.
Vamos lá, Luiz Gunnen, pergunta difícil,
difícil,
viu?
Difícil.
A gente recorre a quem? A pesquisa, ao histórico?
Qual
é o pai da criança,
acho que o histórico é melhor.
Se for o histórico, né, dificilmente o PT perdeu uma reeleição aqui, né, no estado, e em números quantitativos sempre cresceu na reeleição.
Verdade.
Se a gente vai para o histórico das pesquisas, né, o Assis Neto liderou na última eleição. Nessa ele segue liderando. Agora é claro que essa a gente tem uma diferença considerável, que é um governador, como está aí na reeleição, ele é conhecido e os números já não são mais tão discrepantes como a gente teve em 2022, né? Está uma coisa ali mais apertada, 10 pontos, às vezes 12, às vezes 7, depende do cenário. Então é um cenário de que a gente pode classificar como um jogo aberto, viu, Gunnen?
E você, Johnny?
Gunnen, esse desenho que o Raul fez, ele reflete bem a realidade do que é o cenário político hoje. Se a eleição fosse hoje, eu acho que a eleição hoje é dura, não é possível cravar ainda. Existe hoje um poder da máquina, hoje comandada por Jerônimo Rodrigues, pelo time do Lula, que ainda é uma força significativa. Mas isso não significa que a eleição já foi uma eleição vencida. Inclusive, no dia de ontem, o próprio Jean Nunes, que é um dos militantes petistas, fez declarações sobre isso, né? Que reconhecendo a força de Flávio Bolsonaro, não aqui no Nordeste, mas com relação ali da decisão política nacional, que automaticamente reflete aqui. O Lula hoje não goza com a mesma popularidade no Nordeste e no Brasil que usou no início do seu mandato. Se criou algumas expectativas, mas mesmo assim tem força política capaz de se reeleger, assim como o próprio Jerônimo aqui na Bahia.
Pode perguntar, Lorena, fica à vontade.
Não, eu vi ontem um comentário lá em Camaçarinho, uma votação, quem seria eleito no primeiro turno. E vi também que realmente muita gente ainda está com o atual gestão.
Eu acho que o Jerônimo tem feito... Na verdade, o PT tem um histórico de 20
anos. Você acha que a segurança está boa? Vou fazer uma pergunta a vocês que são do jornalismo político. Segurança, como é que vocês têm? Porque a gente ouve muita queixa, né? Cotidianamente é um rosário de queixas, né?
Existe, não podemos deixar de reconhecer o investimento em equipamentos na estrutura da Polícia Militar. Né? Isso aí a gente que acompanha geralmente a agenda do governador, e as políticas públicas de segurança, a gente percebe de fato que houve esse investimento. Agora, a sensação de segurança, ela ainda não conseguimos mensurar isso, perceber. Não conseguimos perceber. Né? E a gente tem conversado, sempre a gente conversa com um pessoal de Uber, um pessoal da lanchonete, um pessoal do restaurante, para a gente ter o termômetro também, como é que eles observam isso. E o sentimento mesmo, ou seja, o reconhecimento do investimento tecnológico, mas o problema da segurança não é uma questão só, é local da Bahia, né? É uma questão estrutural do próprio Brasil, que depende do poder público, de leis, que de fato possam punir as pessoas, que hoje a pessoa vai presa e amanhã está solta, a sensação de segurança vive nisso. Então faz com que as pessoas se sintam inseguras, porque sabe que daquele que vai infringir a lei vai ter punição amenizada, ser livre, né? É mais ou menos uma linguagem mais acessível, é isso aí, Gane.
E você, Raul?
Gane, a gente não pode deixar de reconhecer uma coisa que eu é até difícil essa afirmação, mas acho que eu faria com certa reserva, que o Marcelo Werner seria o melhor secretário de Segurança Pública da história, né? Eu acho que...
Ele teve aqui números, semana passada.
Os números comprovam isso, entendeu? Em investimento, em operações, em estruturação da polícia. Agora vamos falar de segurança, né? Segurança é percepção, né? A segurança de fato real não existe. Não tem como a polícia militar, com toda a sua tropa...
Não tem como as polícias,
assegurar, né? As polícias, né? Assegurar a segurança em toda a Bahia. É impossível, humanamente impossível. Se a população dispersa em vários eventos, pronto. Aí você já cria uma catástrofe. Mas, de fato, como o Jones bem colocou, a segurança pública na Bahia, por conta de um problema grave social que a gente tem, que é o desemprego, que é o analfabetismo, ou seja, tanto funcional quanto o de letra mesmo, a gente tem uma juventude, né, que não tem tido muitos... Apesar dos esforços do governo, não tem tido... muito empenho qualificado na educação, não tem visto mais a educação como um instrumento de transformação de vida. Isso é uma realidade que a gente precisa encarar, é triste, mas é uma realidade. E essa juventude vê na facilidade do tráfico, né, do acesso, das conquistas, sem pensar no contraponto, né, do risco à vida, da dificuldade familiar que ele possa ter, acaba tendo nisso uma oportunidade de crescimento. É uma porta de emprego. A gente precisa encarar o tráfico de drogas como uma porta de emprego informal, né? Não dá pra gente deixar o debate simplesmente como uma força do mal, não. Na subsistência ali, algumas pessoas recorrem a isso. É claro que existem outras que a gente sabe, né? A gente que vive na periferia sabe que muitas pessoas recorrem à criminalidade por um vislumbre, mas existe de fato a necessidade. Então, como é que resolve isso? Política pública na ponta, né, Gane? Sem a política pública, sem a educação de qualidade, sem o acesso a uma alimentação digna, sem a cobertura da segurança, que é que a gente volta a falar, porque a periferia é o principal refém da criminalidade, são os moradores da periferia.
Mas você, não, hoje, mas você tem dois candidatos, eu vou colocar dessa forma para se compreender. Existem dois candidatos, um diz que está bem e o outro diz que está mal. E aí, se eu pudesse converger para acreditar em um dos dois, eu convergeria para acreditar em qual?
Jones?
O Gane, não é uma resposta simples.
Não é.
Não é uma resposta simples.
Não é. Participe, viu, Lorena? Fica à vontade.
O que a gente tem que perceber é que existe... por exemplo, na eleição passada, só fazer um recorte sobre essa questão da segurança. Na eleição passada, na reta final, ali, três meses da eleição, quando começou, de fato, a eleição, que Jerônimo foi eleito, naquele momento existia, através de pesquisa, que as pessoas estavam com problema de fome. A fome na pesquisa era a prioridade, não era a segurança. E nessa eleição tem dois temas que está sendo prioridade na discussão. Isso a gente está falando no mês de início de maio, né? Faltando precisamente 5 meses para a eleição. E hoje o tema que predomina hoje é a segurança, né? E a corrupção. Então, assim, olha a linguagem, né? O governo tem surgido diversos casos do Banco Master, caso do INSS, né? E acabou que a reputação do governo... foi comprometida juntamente com a perspectiva de mudança, naquelas falas que o próprio presidente Lula tem sinalizado com relação a que vamos ter picanha. Então foram mensagens que foram passadas naquele momento que acabou reverberando na expectativa de que todo mundo tivesse esse acesso. E aí aconteceu uma enxurrada de coisas, tanto positiva quanto negativa. Então você hoje culpar o governo, dizer o governo Jerônimo não fez nada, não é verdade. Tanto que o próprio candidato, que é oposição a Semi Neto, tem sinalizado na própria desculpa, podemos fazer mais. Quer dizer, então não, Como é que você não vai dizer que não teve hospital? Como é que você não vai ter? Hospital não é suficiente? Ajuda, mas não é suficiente, desde que não tenha política correta de regulação, né? Para que as pessoas possam perceber que tem um amparo, que seus impostos estão sendo validados, a ponto de você precisar da saúde. A saúde, hoje tem gente na fila de regulação 5, 10, 15, 20 dias. E é um problema, né? Não é um problema também se amanhã ou depois, suponhamos que venha mudar de poder, não significa que é um problema fácil. Então, hoje você minimizar os problemas existentes é muito fácil. Outra coisa é você assumir um posto e você, de fato, arrumar a casa de uma hora para outra. Então, é uma questão de política, tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir as pessoas que qualificar a gestão para que possa, de fato, você ter resultados efetivos, né? Essa questão, a gente sabe que questões, tanto na esfera municipal quanto estadual, existe muito, muito apadrinhamento político e deixa de lado a qualificação técnica. Então, isso acaba trazendo reflexo nesse sentido.
Vocês têm...
Falando de segurança pública, não sei se vocês assistiram ontem um soldado chamado Luan Matos. Ele tem 490 mil seguidores no Instagram. Ele está preso.
20 dias,
né? 20 dias. E aí, nos comentários desse vídeo, muita gente, muitos policiais, falando mal sobre a segurança pública. Aí vem a pergunta e vem um questionamento. Por que os próprios policiais estão falando mal da segurança pública? Inclusive, este policial que está preso, mesmo ele, eu acho que ele atua numa...
Você
num
acha ou tem certeza?
Eu acho que ele atua num bairro periférico. E aí fala assim, tirando um policial da rua, porque ele disse nas suas redes sociais que não era a favor da atual gestão. Aí fica esse questionamento para a população que desinformada.
Mas qual é o questionamento?
Que tirou ele rua. Ele está preso 20 dias. Eu vou te mandar até o vídeo. E aí ficou um policial a menos no quartel, né?
Lorena vota em Assis Neto.
Não, eu sou imparcial.
Ela é igual aqui. Ela defendeu Daniela Mercury, mas vota em... Ela vota em Assis Neto. Assis Neto, você ganhou um voto aqui. Lorena Bonfim.
Mentira.
Esse voto já tá dado.
Esse ninguém tira.
É igual a Daniela Mercury. Você tem uma defesa aqui. Lorena Bonfim.
Vota secreto. Rapaz, ela é dois extremos, né?
Ela agora é dois extremos.
Você é sem urna de Lorena. Você é sem urna, Vico.
Vota secreto.
Ela foi dos dois lados aqui, o policial, respondendo a você, existe um regramento de conduta dentro das polícias.
Eu sei que
não,
tem,
mas respondendo.
Mas a população, porque nos comentários eu tenho muita
Mas você
gente...
acha que está certo?
Não, eu
vou te
acho
colocar.
Que ele está
você
errado,
acha que o governo do estado
está
certo ou errado? Botar
ele não é influencer. Isso eu tenho certeza. Ele tem uma conduta. Mas muita gente não sabe. E ele tem 490 mil seguidores e outros policiais também.
Mas será que ele não fez isso justamente porque ele tem 490 mil?
Não, ele fez.
Será que ele não provocou?
É a segunda vez.
Será que ele não provocou?
Não é a primeira
detenção dele.
Ele provocou.
Para provocar, para criar um. Porque ele não está preso, ele está detido.
Detido.
Por uma questão de hierarquia militar. Há um regramento dentro da Polícia Militar que converge que as pessoas, que a opinião do militar, ela é contida. Será que ele não fez isso para...
Não, acredito que sim.
Mas você vai votar em Jerônimo?
O voto é secreto. O voto é secreto. Porém, eu sei que tem uma conduta. Quando ele entrou para fazer o concurso, ele já sabia disso também. E é a segunda vez. Não é a primeira vez.
Você acha o que desses policiais influências, como, por exemplo, ele, Tchaka, e o menino lá, me esqueci o nome do Soldado Correia... Opinião de vocês, até a sua mesmo,
inclusive,
né? Qual a opinião
tem
de vocês
um comentário
sobre isso?
Do deputado federal, Capitão Alden, também contra, falando que é um absurdo.
Mas que era um absurdo o quê?
Que ele está sendo preso.
Ele está sendo detido.
Detido. Queria acompanhar.
Queria acompanhar.
Vamos lá, Gana. Boa pergunta, né? Policiais e influências. Uhum. Tem dois lados na moeda, né? O primeiro lado, eu acho importante porque os policiais geralmente são cabos, né? Não são. Esses policiais e influências não são coronéis, né? Etc. Até porque existe um regramento mais duro com relação a eles. Mas é importante que eles trazem um lado mais humanizado do negócio, que é o seguinte: a gente às vezes vê um policial como super-herói e esses influências estão mostrando que não. Que eles também enfrentam dificuldade nas incursões diárias, que existe de fato uma alta periculosidade, que eles colocam a vida em risco todas as vezes que vão, principalmente para esses bairros críticos, que é onde o soldado Correia opera, onde esse outro agente também que foi retido agora, ele também opera.
Acho que o Tchaka
também.
Aí, né?
ele também está na ativa. Então tem esse lado da moeda, de denuncismo, um certo denuncismo.
Vou trazer esses caras aqui, atenção, se alguém tiver seu amigo do Soldado Corrêa.
Pronto, o Tiago, acho que eu tenho um contato.
Eu queria trazer aqui.
Bom.
Lorena é a Semineto. Lorena, esse voto a Semineto já teve.
Qual é o outro problema, Gunner, que acontece muito, que eu acho que a corporação está indo para cima? Isso, numa conversa que eu tive com o Marcelo Werner, ele me revelou que isso é um dos grandes problemas que eles tentariam cortar na ponta, que é o seguinte: muitos policiais estão utilizando o fato de serem influencer, aí já é uma outra plataforma, já sai da polícia, já é um influencer, para vender jogos de azar, para vender rifas, uma série de coisas que são tipificação penal de contravenção, né? É uma fonte de renda, mas a gente sabe que essa coisa de salário, ninguém está satisfeito, né? O jornalista não está, o radialista não está, o governador, acredito eu, que não esteja também. Então, salário a gente sempre quer um pouco mais. E isso acaba incorrendo nessas dificuldades, entendeu, Gunner? Pô, o policial, ele é um agente público, sim, né? Concursado. E a sua vida, uma vez concursado, ele atua na integralidade? Ele deve atender a corporação 24 horas ou ele pode ter essa interface civil e aí... Entendeu? Então, para evitar que haja uma contaminação, que a gente tem mais de 30 mil policiais que diga, todo mundo queira fazer uma rifa, todo mundo queira, né, vender algum brinde, alguma coisa. Então, o secretário me dizia, né, nesse sentido, de tentar coibir isso, para que isso não contamine, porque de fato a contravenção, ela existe, é condenável, não há tipificação mais dura. Ele até colocou esse debate que deveria ter acerca do jogo de azar, que corre solto e às vezes é utilizado como uma plataforma do crime organizado. Hoje a gente sabe muito bem isso, né? As operações, principalmente a última em São Paulo, comprovou isso. O PCC lavou muito dinheiro através dos influencers e dos cassinos online. Então existe essa interface. Então, qual policial, qual a crítica, né, Lorena? Quem defende está defendendo o Soldado Corrêa, que está no operacional, no dia a dia, mostrando força, valentia para proteger a sociedade. E quem critica está criticando o policial que está vendendo a rifa ali, disfarçada de uma prestação de serviço. Entende? É uma conta que não fecha muito bem. É duas faces da mesma moeda, como eu falei. Né? Lembra muito o Batman, né? O Duas Caras. Era um promotor, era um criminoso,
ele,
né?
E o criminoso, ele tinha os dois lados. Lorena ficou sem jeito.
Aí. Não, eu não tô falando.
Tem o telefone de todo mundo.
Correr, Lorena vai trazer todos os policiais aqui.
Ontem foi uma
mesa redonda. Rapaz, só de
policiais influentes.
Vai sair detida.
Viu vida.
Vai ser condecorada, viu? Tá, vai ser condecorada ou detida?
Eu vi o vídeo, eu falei, vou pros comentários.
Lorena está gaguejando.
Aí eu fiquei, mas muita gente está a favor dele.
Mas você acha que a partir do momento, aliás, não tem o que achar, é isso mesmo, é uma coisa, acende uma vela para Daniela Mercury e outra pra...
eu fico igual Carlinhos Brown, vamos cantar junto.
Vamos esquecer esse negócio.
Galera, agora, a pergunta, curiosidade, como é que vocês chegaram ao jornalismo político? Como é a ascendência de vocês, como é a ascensão de vocês, melhor dizendo, ao jornalismo político?
Vamos lá. Johnny, você começa?
Pode começar,
Raul. Vamos lá, Gunner, é o seguinte, eu saí de polícia pra política.
Ah, você era o homem que fazia cobertura
política? Exatamente, eu fiquei 4 anos da minha vida fazendo cobertura criminal. Então eu brinco que eu saí do bandido, né, de cela comum para o do colarinho branco. Brincadeira à parte, viu?
Brincadeira sadia.
Foi uma transição aí que foi até suave, dada... Porque quando você é um repórter policial, eu trabalhava muito com o Marcelo Castro, a gente tinha contato, e outros repórteres policiais à época lá, aí o Zeni Daltro e outros nomes do próprio Jornal à Tarde.
Na central de flagrantes na época?
E isso, a gente ainda tinha aquela liberdade de entrevistar o preso na cela, acompanhar as operações policiais, sempre que tinha apreensão a gente era meio que convocado para estar lá. Aí depois veio uma legislação mais rigorosa, dura, né? De proteção de dados, isso. Até entendo e tal, e hoje tem mais camadas para você chegar até ao suspeito, acusado, enfim.
O custodiado, seja lá.
Custodiado, né? Aí fiz essa transição para o campo político, né? Mais ou menos ali em 2018, 2017.
Mas 2018. Do nada assim eu chegou para você.
Não, eu estava numa tarde na época e iria nascer no Massa uma página de jornalismo político. E a Lezinha, à época, né, que eu faço tenho uma gratidão por ela, hoje ela é a proprietária do Farol da Bahia, ela falou, Raul, eu preciso que você faça essa transição, eu preciso de um repórter que tenha uma qualificação para tomar conta de política, ou à tarde não consegue me emprestar, porque eles também estão na Berlinda com poucos nomes, e eu preciso que você assuma essa página nova. Eu falei, pô, se eu vou ter que entrar, então vou ter que me ambientar. E aí foi todo um processo de transição, de partir do zero mesmo, porque eu nunca tinha... Cobertura política que eu acompanhava, para você ter ideia, mais o nacional do que o local. Então eu tinha mais informação sobre os governos Lula, sobre o governo Dilma, do que o próprio governo aqui.
Você
da Bahia.
Você começou indo para a Câmara Municipal ou já direto para a Assembleia?
Câmara Municipal. Porque aí é mais, é até interessante isso, que ali você aprende, para quem está começando, a Câmara é melhor que a Assembleia, né? O debate da cidade você consegue acompanhar de uma forma.
A porrada é mais diária, né? O UFC funciona.
Você aprende, né, a apuração mais no calor do momento. Na Assembleia já é aquele coro mais qualificado, né?
Tem uma coisa mais. Menos.
Isso, de projetos mais com impacto de longo prazo. Na Câmara não, é IPTU que aumentou, é ali na ponta. Entendeu? É nova tarifa disso, nossa taxa é daquilo. É liberação de terreno, não libera, é entrega para o poder.
É o dia a dia da cidade.
Dia a dia da cidade. Os problemas da cidade vão parar ali. É o Uber. Eu acompanhei toda aquela polêmica do Uber. Jones também pode relatar que ele acompanhou até melhor que eu, porque ele tem mais trajetória. Mas a gente o Uber hoje é. Pô, é.
Uber 99.
É areia hoje. Mas naquela época de 2017, meu irmão, a gente viu o prefeito Salvador Neto se posicionar contra a instalação com o Uber. Com razão. E boa parte da categoria dos motoristas da época, inclusive os clandestinos, estiveram com o Neto. Só quem estava contra a Neto era os Uber, porque era eles que iam ser, né?
Os prejudicados,
não, mas os prejudicados reais eram os taxistas, que pressionaram o poder público e aí conseguiram.
Mas olha, modéstia à parte, e eu digo isso assim, digo tranquilamente, porque meu padrinho é taxista, foi taxista. Sim. Falecido. O Uber veio trazer um pouco mais de qualidade aos táxis que rodavam na cidade.
Humanização. Você pegar um táxi antes de 2017 era um sofrimento no carnaval. Você tava ali com 100 reais, o cara não, é 200,
como,
não tem taxímetro.
Como a qualidade do carro era discutível até dizer chega.
Verdade.
E o tratamento que se dava ao cidadão, à cidadã que te utilizava o serviço.
Principalmente em bairro popular, porque em bairro nobre, né, sempre foi aquela.
Com essa coisa do Uber, bem ou mal, o taxista teve que dar um upgrade.
Isso.
Ele foi obrigado a dar esse upgrade, que se ele não desse esse upgrade, ele não teria espaço.
A turma estava sentada no monopólio, Gana, e quando você está sentada no monopólio, você fica mais confortável, você sabe que ali é um lugar comum, né? Ninguém vai atrapalhar, então se eu troco meu carro em 30 anos,
e só você, tem esse. E você, Johnny?
Só fazer um recorte, meu pai foi taxista.
Também foi então, taxista?
Conseguiu também ler esse processo. E naquele dia da declaração de Neto, que ele disse que ali em Salvador não teria Uber, estava presente na coletiva no Palácio Tomé de Souza. Inclusive, esse vídeo até hoje ele viraliza. Né? E sobre a questão do meu envolvimento na política, Gana, que você perguntou no início.
Né? Fale mais, bote o microfone mais perto.
Eu tenho um envolvimento na política desde da época do meu segundo grau. Né?
Você veio do movimento?
Do movimento estudantil, DCE, participei do Congresso Nacional da Uni, da UBS.
Você, né, foi para a revolta do Buzu também? Mas a revolta
estudantil? Naquele momento era embrionário ainda para mim, eu estava em outro negócio de Grêmio Estudantil. Né? Cansei de ir diversas vezes lá na época que João Carlos Bacelar, hoje deputado federal pelo PV, era presidente da Câmara Municipal de Salvador. E, engraçado, eu só ia visitar a Câmara para observar a oratória e o discurso de Bacelar. Né, que naquele momento era um político aqui até hoje, como é deputado federal, é um político que o cenário político baiano reconhece como um grande político. Sim. Que deu diversas contribuições, inclusive até foi candidato, né, no processo também à Prefeitura Municipal de Salvador. E o que acontece? Então, também outra que me enveredei na época que eu tinha negócio de banda, né, movimento do entretenimento. Né,
você foi da música?
Naquela época do Rock in Rio, que tinha o ensaio do Bom Balanço, que tinha a festa do Araqueto, que tinha Lucas Maron, e Duquinho, né, Duquinho Magalhães, todo mundo é naquela.
Lucas Maron é das Lucas antigas. Maron, né?
Isso, velha guarda.
Da, né, Hollywood. Isso. Velha Hollywood.
Né? E aí eu me enveredei naquela época, né? Eu entrei no jornal na época, jornal Folia e Ação, do nosso amigo Afrânio Freire.
Sim, já,
né,
também já fui colunista do Folia e Ação.
E aí a gente começou a se envolver nesse mundo do entretenimento, e também depois eu parti para a banda, né? Banda de forró, Moringa de Barro, no qual eu quero mandar um abraço ao meu amigo e compadre Lucas Calixto. Né?
Você foi dono de banda?
Dono de banda, da época de Lagoa Mar, da época de Estação da Cerveja, de Rock in Rio.
Tu é velho assim?
É.
Rapaz, tu é corrido.
Meio século completei esse ano.
E aí você chega na política, no jornalismo político como?
Eu aí, como eu entrei na época, como vendedor de anúncio publicitário na revista Foliação, né? E aí eu criei gosto, né? Eu sempre tive essa aptidão de poder da venda, consegui vender espaço publicitário e automaticamente a Frânio Freire, na época que ele era o dono do jornal, ele me convidou para ser sócio, tanto eu quanto Jeana Nico. Jean, né? Que hoje ainda continua na área de entretenimento, me convidou para esse projeto. E aí eu me destaquei, ele me chamou para ser sócio, eu aceitei, empreendemos juntos daí, ganhamos, fortalecemos o veículo, mas às vezes tem, quando você fala em sociedade, aí acontecem alguns percalços no meio do caminho. No início parece uma coisa legal e aí aconteceu algumas coisas que também não deram certo e cada um se enveredou para o seu caminho. E eu continuei com banda de forró. E segui para banda de forró um velho tempo, também não deu certo, falei, ó, era aquela coisa, né? Hoje vou ter Spotify. Você tocar uma música na rádio naquela época era um sufoco.
Hoje
era uma guerra. Você
fica pedindo, quer dizer, aqui na Itapuã não. O cara tem que vir e conversar com a casa.
Isso, mas... então a gente era um sofrimento. E entrando na política, como eu já tinha naquela passagem no inicial que eu falei, na época de estudante, de ir para a Câmara Municipal de Salvador, acompanhar Bacelar, eu concluí meu curso de jornalismo lá na Unibahia. Em Lauro de Freitas, né? Naquela época muita gente boa também ali, hoje Marvin Kennedy, Fábio Pereira, que já foi secretário de ação social em Lauro de Freitas, hoje tem o Marvin Kennedy, que assessora hoje o governador, o próprio Raul, que hoje faz parte hoje também da SECOM Bahia. Então foi uma geração boa, Paulo Maneira, quero mandar também um abraço. A partir daquele
momento... Esse é o mais mascarado.
aí concluí esse
curso. Beijo pra você, Paulo.
Concluí o curso, né? E aí eu falei, poxa, eu vou fazer o quê? E como já tinha daquele histórico de empreender, de participar de revista, de ser sócio, de ter banda, etc. Eu falei, vou fazer o quê? Aí concluí meu curso de jornalismo e fui para aquela expectativa que eu tinha. Tinha um desejo naquela época, tinha um programa na Mira, tinha os programas policiais também, que eu tinha naquela fantasia de cobrir, eu achava aquilo ali bacana, né? Dava adrenalina. A gente consumia muito isso, mas aí você consegue, quando você consegue olhar para o lado, você vê também que tem outras coisas que podem ser interessantes.
Verdade.
Também. Né? Coloquei diversos currículos, graças a Deus ninguém me quis, né? E isso me impulsionou para que eu tomasse uma decisão, entre junto mais dois amigos, em um momento na minha residência, dizer, bicho, existe essa possibilidade de a gente empreender com o site de notícia, né? Vamos montar uma empresa de comunicação, existe um nicho aqui de poder assessorar alguns vereadores e a gente vai tocando esse barco de criação de site e tal. Pronto, vamos colar nisso. Eu aí consegui pegar algumas tabelas comerciais aplicado naquele site já existente naquela época, né? Tinha época, na época era o Bahia Notícia, tinha o Pura Política de João Andrade, que depois foi preso naquele episódio.
Sim.
Né? E aí outro site que também tinha, eu falei, pô, peguei algumas tabelas, falei, ó, isso aqui é um movimento econômico que pode ter dividendos. Eu falei para os dois colegas meus que me explicaram, ó, eu topo. Eu capitaneei esse processo, os dois absorveram, que eram grandes amigos, colegas inclusive de faculdades e compadre hoje. Tocou o projeto, iniciou. Só que eles não tinham naquele momento uma gordura econômica. Eu já naquele momento que eu fui empreender, eu já tinha minha casa, já tinha meu carro. E eles estavam namorando e precisava de consolidar a relação dele com construção material, de ter uma casa, de ter um carro. E as esposas dele perceber que, de fato, daquilo ali dava dinheiro. E o que não dava dinheiro? Eu fiquei quase 7 anos sem tirar nada.
Da política?
7 anos no nicho, com o site constituído, sem tirar nada.
Sim.
E isso daí não é fácil, você ter persistência, dedicação, pesquisa, né? E a questão do relacionamento que eu já tinha, né, com minha esposa Silvana, com qual eu quero mandar um abraço. Que apoiou esse momento.
Mas você chega lá na política, você chega na Assembleia como, assim?
Não, eu tinha um dos meus sócios, ele disse, Jones...
Eu não tenho tempo.
Então vá na Assembleia, vá para a Assembleia, porque a Assembleia é um lugar legal que você... Eu tinha um olhar muito voltado para a Prefeitura e Câmara, e não tinha olhado muito para a Assembleia, né? Até eu desprezei a Assembleia por muito tempo, por falta de não ter o conhecimento, ou seja, daquela coisa de você ir tateando e descobrindo as coisas. E, de fato, comecei para a Assembleia, percebi que a estrutura de discussão política na Assembleia era uma discussão que, de fato, mudava a vida das pessoas através da produção das leis, né? E isso aí me encantou, né? De eu poder viver o dia a dia da Assembleia, no qual hoje, eu confesso a você, pelo tempo que eu também lá, eu aprendi muito e tenho aprendido a cada dia, né? E a gente busca... compartilhar as informações no site Classe Política através dessas notícias que a gente busca, essa conversa de off, de bastidor com o deputado A, com B. Transitamos muito bem, tentamos fortalecer nosso veículo com credibilidade, escutando as duas partes. Então a gente tenta seguir dentro do melhor possível isso aí.
Deixa eu botar aqui o ouvinte, só pra...
Boa tarde, meu brother. Eu tô ouvindo o programa aí. Ele veio nessa live do bairro São Palermo.
Eu não entendi o que ele falou.
Foi no 2.0.
Mas foi, deixa eu ver se foi no 2.0 aqui.
Boa tarde, meu brother. Eu tô ouvindo o programa aí. ele veio nessa lá embaixo do bairro São Paulo.
Um abraço para você, Francisco, um abraço para Raimunda, um abraço para Rafaela Conceição, um abraço para Fábio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de música e volto daqui a pouco conversando aqui com jornalistas Jones Almeida e Raul Aguilar, hoje no Portal Esfera no rádio. www.portalesfera.com.br, o seu portal de notícias. A gente vai e volta já.
Se esconde enquanto eu te vejo. É minha fonte de alegria e paz. Meu amor não falta e nem faltará.
Itapuã.
Saí para ver o mar. Gelado, minha brisa de maio, com cheiro de terra molhada. Minha cara, minha hora, minha cara. Você é minha cara.
Você me conhece mais que aqueles caras.
Você não se compara. Minha cara, minha hora, minha cara.
Alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Voltamos!
Doze horas 45 minutos, estamos de volta com seu portal Esfera no Rádio. Vou ouvir minha audiência, porque a audiência é a alma do negócio. Quem tá falando aqui é Vinícius. Oi, pessoal, vocês poderiam tocar Escorpiana de Lia Levin? Descobri essa joia recentemente e literalmente não consigo parar de ouvir. É uma daquelas músicas que te prende desde o primeiro segundo, recomendo muito. Quem ainda não conhece vai amar. Beijos, ouvinte fiel. Vou tentar aqui, viu, ouvinte fiel. Tem áudio aqui do meu amigo Vinícius de Arenoso, vamos ver aqui.
Boa tarde, bancada.
A programação tá massa. Tô aqui escutando aí esse bate-papo, né? Essa interagindo aí com esse diálogo maravilhoso aí. Coisa boa. Mestre jovem aqui do Arenoso do Beru. Marcelo Gamer, né? Gamer. Oba, que nome bonito, hein?
Rapaz, eita, que voz
mestre
de...
Mestre jovem, aqui rapaz, do Arenoso do Beru.
Rapaz, gostei de sua voz, viu, mestre jovem? Você tem uma voz bonita, viu? Bonita mesmo. Parabéns, viu? Olha, quem tá falando aqui é Fábio Luiz Cruz da Silva. Quero participar da promoção. Eu não sei de qual promoção você está falando, mas você já está participando. E eu vou botar o melhor de todos. O melhor de todos tem que participar. Ele vem agora.
E aí, Gunner? Aqui é Valdir Suzarte do Lobato, Gunner.
Fala, Valdir.
E aí, do Portal das Feras.
Esse mesmo, Valdir.
.com.br.
Esse mesmo, meu irmão.
Viu ontem o Bahia ganhou, né?
Viu você?
Você, posso falar, porque você também é...
Bahia.
É tricolor, isso, né, Gana?
Claro.
Você é tricolor. Ah,
brinque comigo.
E nós, e tem uma, viu?
A gente enverga, mas não quebra.
O que o Caio fala, o Bahia não tem jeito. Mas o Bahia vai se recuperar. Era pra ganhar o jogo ontem, se não fosse Everton Ribeiro, viu?
Everton Ribeiro acabou com a gente, aí, viu, Valdir? Né?
Meu aniversário esse mês, dia 25 de maio. Veja aí uma camisa do Bahia aí.
Vou pedir aqui ao pessoal da Itapuã. Vou pedir uma camisa aqui ao pessoal da Itapuã FM. Deixa eu ver se dona Rita Irujo me faz essa gentileza pro nosso ouvinte aqui, Rita. Que quer uma camisa do Bahia. Se não puder ser assim, pedirei aos amigos universitários que me ajudem em dar essa ajuda pro meu amigo Valdir. Lorena, você tem uma matéria aí, uma matéria boa para me dizer agora do Portal Esfera, www.portalesfera.com.br.
Tem, aqui em Salvador, a CETRE tá em...
O que é CETRE?
Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.
É do Estado ou do município?
Do Estado.
Deixa eu aproveitar e falar em secretaria que eu vou lhe cortar.
Uhum.
Eu estou aguardando a manifestação da prefeitura sobre o aeroporto. Até agora eu não vi a prefeitura falar nada. O aeroporto vai começar a ser cobrado na catraca. Há uma renúncia de receita, pelo menos se entende isso. A sete está sendo retirada do local, não pode mais notificar no local, só quem notifica agora é a própria Vinci, nunca ouvi falar nisso. E Bruno, você é meu amigo, não é da agora não, eu te conheço de 2001, antes de você ser prefeito. Então eu acho, enquanto seu eleitor, enquanto seu assessor público, que você deva pelo menos falar alguma coisa para as pessoas, o porquê disso está acontecendo. Tem uma manifestação de todo mundo, menos de você. Volto a dizer, o deputado Júnior Muniz entrou na Comissão de Defesa do Consumidor, no qual ele é presidente, para poder falar. Há uma manifestação de dois vereadores, André Fraga
e Anderson Leal.
Então são três.
Sim.
Tem três, então, porque quem foi o outro?
Daniel
Alves também se manifestou e eu não vejo o prefeito dizer nada sobre isso. Tem documentação, o pessoal da Geral de Táxi, uma associação AGT. Tem aqui documentação da prefeitura dizendo que há uma liberação apenas de estudos técnicos e a Vinci, contestando tudo isso, diz que é mentira da prefeitura que ela tem autorização para cobrança. E até agora ninguém se manifesta. Então. Eu acho, quem acha não acha nada, já dizia o ex-governador Paulo Souto, mas eu acho que deveria existir pelo menos uma manifestação da prefeitura oficial falando sobre isso. Todo mundo calado, ninguém abre a boca. Enfim, mas a CETRE está dizendo isso. O quê?
Vai oferecer serviços gratuitos no Shopping Bela Vista do dia 5 ao dia 7 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os serviços são seguro-desemprego, orientação trabalhista, consulta de benefícios e intermediação de vagas de emprego.
Olha, a moça diz aqui, eu não vou dizer o nome dela, porque ela não autorizou. Deixe a eleitora de Neto em paz, kkkkk. Ela sabe o que é bom.
Eu não, viu? Volta secreto.
Rapaz,
pelo
rapaz.
Amor de Deus. Me
e quem mandou favor, mensagem irmão. Aqui, mas depois apagou, foi Matheus Moraes. Grande radialista, grande jornalista Moraes. Político, dos melhores.
A
Analista pronto.
Analista pronto, mandou mensagem. Um abraço pro pessoal do Bahia.BA, um abraço pra Rômulo, um abraço pra Matheus Moraes.
Opa, eles estão no Mundo BA agora.
Ah, é, Mundo BA, isso, desculpa.
Bahia.BA.
Perdoe, viu, Matheus?
Pra Lula.
Tá com, tá com o Zé Eduardo também, né?
Também tá com o Zé Eduardo? Isso, ah,
Matheus, todo mundo junto e misturado. É,
é. Está com o nosso mestre José Eduardo Alves. O melhor, viu? Quem quiser que fale alguma coisa. O melhor também. Também aqui na rádio, viu? A rádio, essa rádio tem os melhores. Meio-dia tem o melhor e de manhã e de noite tem a melhor e o melhor. Deixa eu botar aqui a pergunta do nosso colega, Marcos Flávio e Dominique Fonseca para os nossos colegas aqui presentes, Jones Almeida e Raul Aguilar. Vamos lá com Dominique Fonseca.
Boa tarde, aqui quem fala é Dominique Fonseca, repórter do Portal Esfera. O caso da Dona Maria, um avatar que viralizou e chegou a ser questionado na Justiça Eleitoral, mostra como a inteligência artificial pode criar personagens extremamente realistas. Em 2026, como separar o que é opinião popular legítima do que é estratégia digital manipulada e quem deve ser responsabilizado quando um avatar passa a interferir no debate político real?
Rapaz,
que pergunta, viu?
E aí? Temos 4 minutos.
Vamos lá, vou pegar 2 e Jones pega 2. Gana, é o seguinte, vai dar problema. Não tem como, a Justiça Eleitoral, a gente teve na posse do novo presidente, ele destacou que teria uma força-tarefa para impedir com que essas...
Você sabe que teria que ter um impedimento legal, porque isso já aconteceu em outra época com bonecos. Inclusive Exatamente. Na campanha de governador, no qual aqui o diretor dessa casa, Pedro Irujo, Luiz Pedro Irujo, foi candidato. E foram proibidos os bonecos, porque os bonecos degradavam a imagem do candidato.
Verdade, bem lembrado. Mas assim, não tem como operacionalizar isso em tão pouco tempo, né? A máquina pública não comporta, né? Por mais que tenha boa vontade, na prática vai ter fake news, vai ter deepfake. Então, quanto mais informar a população sobre o que é isso, declarações que fogem do tom do político convencional, é bom ficar de olho, checar se aquela declaração está em sites oficiais de notícia ou portais ou na página do próprio candidato. Também é um. Você vai ter essas vacinas, essas camadas de segurança. Nunca acredite no que você recebe pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela rede social que for. Duvide. O primeiro passo é duvidar, né? Como Sócrates dizia. E a partir daí você vai chegando ao conhecimento, né, Jones?
Vai, Jones. Na verdade, é um dos temas, essa questão de WhatsApp, isso é título de informação. 40% das pessoas elas se informam através do WhatsApp.
Isso, né? O WhatsApp só manda coisa errada.
Imagina.
É tudo errado.
Mas é isso, mas as pessoas, a questão da cultura do repassar sem checar. Né? E é conforme o Raul falou, e o TSE vai ter mais um desafio. Cada eleição, rapaz, é impressionante. Ainda mais agora com essa eleição com a inteligência artificial. Né? Qual é a velocidade disso? Como será checado? Né? Esse material chega, distribui em 5 minutos, ele chega em todos os grupos de WhatsApp aqui no meu celular mesmo, eu tenho de norte a sul do estado da Bahia, né? Que você, eu pego a notícia e distribuo nos grupos de WhatsApp. Então, como é que você, suponhamos que não é o meu caso, porque eu busco, a gente, ao longo desses 17 anos constituído classe política, a gente busca preservar o que a gente tem, que é a nossa credibilidade.
Sim.
Mas tem vários veículos que são criados nesse período eleitoral com o único objetivo de disseminar. E os grupos de WhatsApp, grupos de cidades, ele não quer nem saber, vai passando para frente. Então é um estrago. Como o TSE vai poder identificar isso e criar restrição para isso e punição para isso? Aí só o TSE para poder vir conversar com isso. Mas eu acho muito difícil. Temos 5 meses, a inteligência artificial é embrionária, tem muita coisa ainda para se descobrir. Que a gente está conversando aqui agora, aqui há 3 meses, já vai. Outras ferramentas de inteligência artificial vão chegar. Então, assim, cada dia sua agonia. E aí o TSE é que vai resolver isso.
30 segundos para responder a Marcos Flávio. Bora.
Olá, ouvintes do Portal Esfera. Eu sou Marcos Flávio e quero saber. Vimos um certo vai e volta do governador sobre manter ou trocar Geraldinho na vice. Para um chefe de Estado, isso passa mais como estratégia ou como indecisão que fragiliza a articulação política? Pensando no jogo eleitoral, qual o perfil de vice hoje dialoga melhor com o interior, especialmente com o miolo da Bahia?
Quem é que dialoga melhor?
Vamos, debate pronto?
Vá.
Foi um erro do governo, um amadorismo sem tamanho. Acho que deixou claro ali o conflito que existia à época entre Wagner e Rui. acerca do nome. Permita-me discordar do nosso
colega Marcos Flávio.
O vice tinha que ser da capital mesmo. O interior já está bem representado, né?
Quem representa melhor o interior?
Jerônimo representa melhor o interior do que todo mundo ali naquela chapa do PT, né?
Eu acho que a peculiaridade hoje de um governador, ele consegue ter a peculiaridade de cada região. Se resolve ou não é outra coisa.
Vocês já se encontraram com a Semineto ultimamente? A última vez que vocês encontraram foi quando?
Eu tive com a Semineto entrevista recente aqui numa escola municipal, ele deu uma coletiva, estava isso. Presente e foi daquele...
E o tratamento foi bom?
Um tratamento dentro da profissão, ele respeitou.